E arranca mais um Eu Vencedor é, onde todos os dias pontuamos os vencedores da atualidade de 0 a 20. Hoje, para escolher esses vencedores, temos Anselmo Crespo, diretor de novos conteúdos da TVI CNN Portugal, e também José Manuel Mestre, jornalista da SIC. A moderação é do jornalista André Maia.
Bem-vindos, Anselmo Crespo, José Manuel Mestre, como estão?
Bom dia.
Neste domingo
dia,
de manhã.
Bem.
Ora, estivemos durante a semana praticamente toda a falar do 25 de Abril. Ontem também surgiram várias montagens do 27 de Abril com Jorge Nuno Pinto da Costa, André Vilas Boas, aqui chamados também à mistura. Mas não vamos falar do 27 de Abril de 2024. Vamos falar do 25 de Abril, que ainda está a marcar bastante a atualidade. 50 anos da Revolução. Ora, queremos falar deste dia que foi muito marcante, com muita gente na rua. E é precisamente sobre a rua que queres falar, Anselmo Crespo. Queres falar do 25 de Abril, vamos dizer, como se costuma dizer, na ótica do utilizador, não é? Na
Sim,
ótica do povo.
Na ótica do povo. Porque não só a data é relevante, como eu acho que aquilo que aconteceu esta semana em Portugal é muito relevante e nós não nos devemos esquecer. A demonstração dada pelas imagens que nós vimos no dia 25 de Abril, a demonstração dada pelas pessoas, pelo povo, que saiu à rua, uhum, e saiu à rua em festa. E isso para mim não é um dado nada irrelevante. Claro, estas manifestações do 25 de Abril são sempre aproveitadas e bem para recordar ao poder político o que é que ainda está por cumprir. O que é que ainda está por fazer? Sempre foi assim. Mas eu acho que as celebrações deste ano tiveram uma dimensão que passou a reivindicação dos vários setores. Foi absolutamente extraordinário. Eu senti muito, muito orgulho em ser português ao ver aquelas imagens.
Eu não me lembro de ver tanta gente na Avenida Liberdade desde as jornadas,
acho,
talvez.
Assim,
para além das jornadas, não me lembro.
E em manifestações espontâneas, esta é provavelmente a maior manifestação de sempre, pelo menos desde o 25 de Abril de 74. Porquê que eu estou a chamar a atenção para isto? Porque houve uma coisa que uniu todas estas pessoas. Uma data, naturalmente, um momento histórico que vale a pena não esquecer, uhum, mas há uma coisa que para mim é muito mais relevante e que uniu estas pessoas, que é todas estas pessoas, aquelas que saíram à rua e provavelmente aquelas que gostariam de ter ido e não foram, amam a liberdade e amam a democracia.
É um ideal.
É um ideal. Houve uma resposta clara, da mesma forma que nós já vimos noutros momentos importantes da história do país, quando cá estava a Troika, quando as pessoas querem manifestar contra uma decisão qualquer de um governo qualquer, e portanto saem à rua para dar uma demonstração clara daquela que é a sua vontade. Neste caso também há uma demonstração clara de qual é a vontade das pessoas. E a vontade das pessoas é viver em democracia, é viver em liberdade. E nós vivemos num mundo e em tempos em que está tudo muito polarizado, em que a cólera passou a fazer parte do nosso modo de vida. E eu acho que foi extraordinário nós vermos pessoas de esquerda, do centro, de direita, pessoas que se calhar há muitos anos que não votam, outras que votaram sempre, na rua, a celebrar uma data e a celebrar a liberdade e a celebrar a democracia. Portanto, há uma coisa que nos une a todos. Independentemente da visão que nós temos para o país, das opiniões que nós temos, há uma coisa que nos une, que é a democracia e a liberdade. E eu gostava, para terminar, de fazer este contraste. As pessoas responderam na rua a uma polarização e uma divisão que se sentiu muito nos discursos oficiais na Assembleia da República. Sim. Nomeadamente aqueles que fizeram questão de quase estragar ou quase tentar estragar uma data importante e um dia importante, criando uma divisão completamente artificial na sociedade portuguesa entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro, uhum, que é uma data muito relevante, mas que não é essa a data que se estava a celebrar. Estava-se a celebrar o 25 de Abril. E, portanto, tentar criar uma divisão na sociedade portuguesa sobre qual é a data mais importante ou sobre se devemos celebrar as duas datas de igual forma é, para mim, um exercício completamente disparatado, que só, lá está, é um acelerador da cólera, humana e que não faz qualquer sentido. Portanto, eu não sei se é para dar já a nota, mas como é óbvio, só não dou um 25 porque a escala é até 20, mas dou claramente um 20 aos portugueses que que estiveram muito mais à altura do que alguns partidos políticos.
Ora, José Manuel Mestre, o Anselmo Queiroz estava aqui a falar desta questão da polaridade e também do aumento da cólera, de estarmos tão polarizados nesta altura e de repente temos tanta gente na rua a lutar e a gritar por um só ideal. Tu queres aqui falar deste ar fresco que saiu pela janela nos dias de abril. Sentiste esse ar fresco verdadeiramente nestes dias? Foram dias em que estivemos mais unidos, menos polarizados, ou essa polarização continuou?
Não, a polarização continuou, mas aquela avenida transportou um ar fresco pela janela, que não acabou, porque eu depois quero dar um passo em frente, mas se quiseres eu vou pegar na deixa do Anselmo e vou dizer que é mesmo um 25, é 20 para os portugueses, para a forma como eles saíram nesse ar fresco a celebrar a democracia, a dizer que a democracia é a coisa mais bela que temos. E quando o Anselmo falava daquela diferença que há entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro, é ignorar o 25 de Abril, é não perceber o que foi a PIDE, é não perceber o que foi a ditadura, é não perceber tudo o que aconteceu na noite negra antes desse 25 de Abril fundador. Depois, claro, houve uma revolução, houve excessos, houve muita coisa que o 25 de Novembro mudou e encarrilou, mas essa é a segunda data depois desta. Essa nunca se pode esquecer, mas para todos aqueles que vieram dizer que Abril é importante, que os escravos de Abril têm de ser regados, e eles vieram regá-los para a Avenida, é importante dizer que têm que ser regados todos os dias, não apenas no 25 de Abril, é de facto muito bom. E há aqui uma coisa que, paralelamente, eu queria sublinhar com uma nota oposta, e que é cristalina, que foi o que aconteceu na Assembleia da República, quando os deputados e as galerias ecoaram a senha fundadora da democracia. Uhum. Que quando nesse momento se cantou a grândola, não houve aqui, não é uma separação, e é uma senha fundadora da democracia, que deve estar ligada intimamente àquele momento, ao que ele significou e à viragem. Sair do Parlamento é um gesto de cristalino de quem não tem gosto pela democracia. E, portanto, isso é muito negativo e mostra, põe a nu, a diferença entre os que querem a democracia e os que querem a polarização, uhum, espalhando com essa polarização, por vezes, o ódio, também o medo, também a indiferença, às vezes, perante a democracia. Depois, para fechar os dias de ar fresco a entrar pela janela, há o tal 27 de Abril de que eu queria falar. Nós falamos aqui de política, de democracia, mas o que ontem aconteceu no clube mais democrático dos clubes portugueses, que é o Futebol Clube do Porto, onde um homem e uma mulher valem um voto, independentemente dos seus anos de filiação, da antiguidade, e isso é um exemplo de democracia, foi mais uma janela com ar fresco a entrar, por um outro lado, onde faltava democracia, e o Sporting, quando abdicou de alguém que era um polarizador, que instalou o medo, quase o ódio, fez essa mudança quando escolheu Frederico Varandas para a presidência e abdicou de Bruno Carvalho. Mas o Futebol Clube do Porto ontem também fez isso, fez um 27 de Abril, que está associado a este mês bonito, porque deixámos um regime autoritário, autocrático, por vezes baseado no medo, sempre na polarização, permitindo que existisse o ódio, e o presidente que deu a grandiosidade histórica ao Futebol Clube do Porto não percebeu o fim do seu ciclo, o poder sair pela porta grande, quis morrer de pé como as árvores, mas para ter morrido de pé como as árvores, quando ontem só 20% acharam que ele deveria lá continuar, ele também deveria ter falado, deveria ter dado a cara, não o fazendo, então foi quebrar esse princípio. E o que eu queria dizer, só para fechar, é que um dia todos os regimes autoritários e autocráticos no mundo hão de ter um fim. E em Portugal, do mesmo modo que o 25 de Abril demorou muito tempo num regime que já estava impaciente, mas sem coragem. Há aqui uma paciência lusa de esperar. No Futebol Clube do Porto aconteceu um pouco isso, mas é um sinal de mudança e de ar fresco, e que a democracia, que já mudou um pouco no Sporting, que tem um antigo jogador de futebol com outro olhar no Benfica, e agora com André Villas-Boas no Futebol Clube do Porto, que a democracia também chega ao desporto, e isto é um sinal para toda a sociedade. Esperemos que a polarização seja erradicada o mais possível, a polarização negativa, que não ajuda a nada e só destrói.
E que nota dás?
A nota aqui para André Villas-Boas é um 18, tem os dois pontos para valorizar. Para Pinto da Costa é nota negativa, de quem não soube sair a tempo. Não vale a pena estar a classificá-la, ele deveria ter sabido sair com grandiosidade, a grandiosidade que o que fez no Futebol Clube do Porto merecia.
Anselmo Crespo, vamos falar também sobre, diria eu, um dos momentos que talvez tenha passado ali um pouco despercebido na sessão solene do 25 de Abril. Marcelo Rebelo de Sousa passou pela Procuradora-Geral da República, acenou a vários elementos que estavam ao lado dela, mas a Lucília Gago nem um aceno, nem um olá, nem um adeus. Não queres falar sobre a relação de Marcelo com a PGR, mas queres falar de Aguiar Branco e a Procuradora-Geral da República.
Sim, numa dupla perspectiva. Primeiro porque eu acho que a Aguiar Branco fez um dos melhores discursos das cerimónias do 25 de Abril este ano. E porque... precisamente porque ele cumpriu aquilo que eu entendo que é o papel do Presidente da Assembleia da República, um construtor de pontes, alguém que não contribui para dividir, mas para unir, e alguém que, acima de tudo, respeita a diversidade de opiniões, os posicionamentos de cada partido, mas respeitando tudo isso, tenta encontrar um lugar comum, tenta encontrar um terreno onde todos possam dialogar. Eu acho que Aguiar Branco deu um excelente contributo para a democracia no discurso que fez no 25 de Abril. Mas, logo a seguir, e este mas não necessariamente pela adversativa, Aguiar Branco fez mais. Numa entrevista que dá, Antena 1, ele decide, e claramente aquilo ia pensado, aquilo não foi uma coisa que lhe saiu no momento, decide dizer uma coisa que me parece relativamente óbvia, que a Procuradora-Geral da República devia ir ao Parlamento prestar esclarecimentos, sem entrar, obviamente, nos detalhes das investigações, mas há um esclarecimento a dar à Assembleia da República. Eu já vi muita gente a rasgar as vestes, dizendo, lá está o poder político a intrometer-se na justiça e a separação de poderes. Mas então, vamos lá ver uma coisa. Se um Procurador-Geral da República, neste caso uma Procuradora, não pode ir ao Parlamento dar explicações, dá a quem? Anda em roda livre? Funciona sozinho? Quem é que escrutina a Justiça? Quem é que escrutina a Justiça? Mas eu até vou a um nível mais básico. Se perante o sobressalto que todos estes casos e todas estas investigações provocaram na sociedade, o rombo que isto provocou nas instituições democráticas. E bem, a Justiça tem que fazer o seu papel, tem que investigar, convinha já agora, cumprir prazos, cumprir a própria lei, coisa que, sobre a qual eu tenho algumas dúvidas, mas à parte disso. Porquê que a Procuradora não pode ir ao Parlamento dar explicações? O que é que isso tem de interferência na Justiça? Porquê que o facto de uma Procuradora ir ao Parlamento dar explicações, o que é que isso interfere nos processos judiciais em curso? Nas investigações? Mas eu juro-te que não entendo. E, portanto, como não entendo, acho que a Aguiar Branco, enfim, é um bocadinho talvez inusitado ser o Presidente da Assembleia da República a fazer essa sugestão, mas não me choque que a faça. E agora tenho muita curiosidade para saber o que é que o PS e o PSD vão fazer.
Certo.
Tenho mesmo muita curiosidade para saber o que é que os dois maiores partidos vão fazer, porque também não vale andar em surdina a criticar a Justiça e a criticar a Procuradoria-Geral da República, mas depois na hora da verdade...
E quando tem um momento para
quando poder... quando tem espaço para o fazer, por mero taticismo e cálculo eleitoral, não o fazerem. E, portanto, tenho muita curiosidade em saber o que é que eles vão fazer, mas para Aguiar Branco, que eu acho que esteve duplamente bem esta semana, no discurso do 25 de Abril e nesta sugestão de ouvir a Procuradora-Geral da República, não é nada de inédito, já houve outros procuradores que foram à Assembleia da República com processos a correr, portanto, para Aguiar Branco vai uma nota também muito positiva, dou-lhe um 18 pela prestação que teve esta semana.
Temos tido notas muito altas hoje, vamos ter de acelerar e José Manuel Mestre, queres falar agora da outra senhora? Quem é esta outra senhora na altura do 25 de Abril?
Para já, eu quero acelerar a nota e dava um 20 mais a tudo o que acaba de dizer o Anselmo. Eu sei que é quebrar as regras.
Um 20
a outra senhora que nos remete para um passado longínquo é essa senhora de que estávamos a falar, a Procuradora-Geral da República. E é Aguiar Branco, para quem eu dou já um 18, tal como o Anselmo, uma nota muito alta, porque ele esteve bem no discurso, ele esteve bem, sobretudo, quando na Conferência de Líderes impôs que no Parlamento ninguém se trate por tu e que se tratem por senhor deputado, senhor presidente, senhor
primeiro-ministro. Nem tu nem você, sim, sim.
Nem tu nem você, porque há mínimos de respeito que estavam a ser quebrados. E, portanto, se Augusto Santos Silva, no seu estilo, foi longe ou não, aqui o que acontece claramente é que o novo Presidente da Assembleia da República não deixa que façam da Assembleia um lugar inútil. Depois, há uma outra questão aqui, que é esta de que falava o Anselmo. Aguiar Branco esteve, obviamente, muito bem, porque nós temos poderes que são separados, que são diferentes, que têm de ter separação de poderes, mas separação de poderes não é o que está a acontecer da parte do Ministério Público. Combater a corrupção é urgente, é premente. Estão 10 pessoas numa sala, uma é corrupta, ela tem de ser investigada, tem de ser denunciada, tem de se saber o que fez. Mas lançar a suspeita sobre os 10 que estão na sala é antidemocracia, é autocracia, é fazer o que se fazia antigamente, porque é lançar um anátema sobre pessoas que nada têm a ver com isso. É a lama. E o que a Procuradora-Geral da República está a fazer, e o Ministério Público, quando faz, como fez, a investigação na Madeira, quando passam 6 meses sobre abrir uma investigação que inclui, alegadamente, o chefe do governo, não pode acontecer assim. Um regime democrático não se pode dar a este luxo de desperdiçar assim a democracia, e a Procuradora-Geral da República tem que se explicar, não tem de ir lá dizer a investigação. Quando André Ventura diz que isto não cabe na separação de poderes, o que André Ventura está a fazer é querer continuar a que os 10 que estão na sala tenham a suspensão sobre eles sem se combater aquele que, a existir algum corrupto, o é. Não pode ser assim. Quando se abre uma investigação, ela tem que ser rápida. A justiça tem tempos, mas não pode deixar anátemas nem suspeitas. Como disse, e muito bem, José Pedro Aguiar Branco, o que está aqui em causa é a suspeita. A suspeita é um dos maiores inimigos da democracia, de uma vida saudável em sociedade. Isso não pode acontecer. E é preciso que alguém ponha ordem nisto. E José Pedro Aguiar Branco falou, quem mais o poderia fazer? Talvez o Presidente da República, não o fez, então se ele o fez, fez muito bem. Só
e nota 18.
Um
e nota 18, portanto. Nota 18. Ora, vamos fechar com o último tema de cada um, 2 minutinhos para cada, talvez um bocadinho mais, acho que aqui podemos dar um tempo de compensação. Vamos falar, Anselmo Crespo, das declarações em on, pelos vistos, nem sequer imaginamos então o que é que terá sido dito em off, de Marcelo Rebelo de Sousa à imprensa estrangeira, que veio desde descrições de Montenegro, de António Costa, até à questão da herança colonial. Ficaste surpreendido pela negativa com estas declarações?
Fiquei sobretudo triste porque eu acho que elas condicionaram uma semana e uma agenda política e mediática de forma absolutamente desnecessária.
E as celebrações também.
E as celebrações do 25 de Abril. Acho que era absolutamente desnecessário. Mas agora duas notas muito rápidas sobre isso. Primeiro, eu não sou nada dos que acha, aliás, basta ouvir o áudio, eu não acho nada que Marcelo Rebelo de Sousa tenha sido indelicado com Luís Montenegro ou com António Costa. Não acho. acho que está a ser feita, em meu entender, uma interpretação exagerada dessas abusiva. Declarações e abusiva. Enfim, podemos discutir o bom gosto ou o mau gosto da forma como Marcelo Rebelo de Sousa se expressou. Mas não vejo ali, não acho nem que Marcelo tenha chamado provinciano a Luís Montenegro, nem que tenha chamado lento a António Costa. Enfim, acho que há aqui também algum exagero desse ponto de vista. Mas olhando para o todo, porque foram 4 horas de gravação, é muita coisa. Não se pode pôr Marcelo Rebelo de Sousa 4 horas com um gravador à frente, porque depois dá nisto. Mas olhando para o todo, eu tenho que dizer, era desnecessário. Esta conversa sobre as antigas colónias e as reparações era desnecessário.
Mas parece que volta, é como um bumerangue, volta de X em X tempo.
Sim, quer dizer, Marcelo terá tido ali o propósito de esvaziar um bocadinho os discursos, aquilo que ele antecipava que pudessem ser os discursos dos líderes da Cplp do dia seguinte. Enfim, essa foi a explicação mais ou menos informal do próprio Presidente da República. E quem conhece Marcelo, e o mestre também acompanha as Marcelices há muitos anos. Quem conhece Marcelo sabe que ele tipicamente não dá ponto sem nó, ou seja, ele quando diz as coisas, mesmo aquelas que parecem mais absurdas,
ele tem sempre um
propósito, há uma coisa qualquer na cabeça dele que faz sentido para ele estar a dizer aquilo. Mas, e pronto, enfim, é legítimo, mas nós também, é legítimo que nós olhemos para aquilo que o Presidente diz e façamos a nossa própria avaliação. A minha avaliação é esta: era desnecessário. Não valia a pena estar a pôr a sociedade portuguesa a debater uma coisa que não estava na ordem do dia, que o governo não quer debater, que os partidos, tirando um ao outro, também não estão propriamente interessados em debater. Não vi nenhuma vantagem nisto. O tema das antigas colónias e da colonização é um tema que lá está, divide, polariza, mexe com os sentimentos das pessoas, mexe com muita coisa, não é uma coisa que se debate à mesa do café, honestamente, é uma coisa que tem que ser debatida com muitas pinças, com muito cuidado, há outros países a fazê-lo, e de uma forma muito mais institucional do que este debate que o Presidente pôs na Praça Pública desta forma. Acho que não foi uma semana boa para o Presidente da República.
E portanto, por isso dás...
Dou-lhe um 7, só porque também acho que foi um exagero algumas leituras que foram feitas relativamente àquelas palavras, mas dou-lhe um 7, porque não acho que tenha sido uma semana boa. Acho que o discurso dele também nas cerimónias do 25 de Abril não foi propriamente um discurso à altura. Sim, mas não estava à espera de uma outra coisa do Presidente da República, e Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa brilhante, de facto, e podia ter feito outro tipo de discurso. Portanto, acho que não foi uma semana boa para Marcelo.
José Manuel Mestre, como, tendo em conta que o Anselmo Crespo disse, e cito, já estás habituado a acompanhar as Marcelices, pergunto se tens aqui, num minuto apenas, e apenas num minuto, alguma coisa a acrescentar ao que disse o Anselmo.
Se o vencedor da semana é o povo, Marcelo, que quer ser tão próximo do povo, acaba por não ser o vencedor da semana. Foi o contrário disso. Eu acho que ele, a gente já sabe que fala demais, mas há aqui um problema que o afeta, que é a questão das gêmeas, onde ele não se deveria ter metido, deveria ter enviado para o governo, ponto final. E não deveria ter mandado o seu gabinete, pessoas que têm de responder perante aquilo que ele pede, fazer outras coisas. E o que ele quis fazer, estou absolutamente convencido, a Marcelo, foi criar um facto político, que existindo a velha política, maneira política, existindo esse facto político, desviasse o tema e as intenções para o outro lado e não se falasse do filho que ele veio dizer, que cortou relações com ele, como se isso tivesse alguma coisa a ver com o caso, onde ele se meteu de vontade própria de início. E, portanto, há aqui, desde que este caso apareceu, Marcelo Rebelo de Sousa fica claramente perturbado e depois comete excessos para um presidente como ele, que se cria acima destas coisas e, portanto, é preciso que ele ouça vozes a dizer: meu caro Presidente, calma, não, agora não pode dizer o que
eu acho que o problema é esse, mestre, é que eu acho que Marcelo já não tem ninguém que faça esse papel.
Mestre, mas queres dar que alguma nota muito rapidamente?
Há pessoas que ouvem vozes, ele que ouça vozes que lhe digam isso e que o acalmem, porque ele de facto não há ninguém que tenha coragem de lhe fazer e que ele ouça isso é desde há muito tempo. A nota dele é: ele não é o vencedor da semana, usando o nome deste programa, é o contrário disso.
Ora, portanto, terminamos assim e o não vencedor é desta semana, deste domingo. Amanhã há mais, já a hora habitual e com o painel habitual aqui também da Rádio Observador. Anselmo Crespo, José Manuel Mestre, muito obrigado e até
obrigado, bom domingo.
Bom domingo, um abraço para vocês.